Bom dia, senhoras e senhores. E obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da SAF Participações para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2013. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site BR da companhia www.safparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais discussões serão fornecidas. Caso algum dos senhores tiver alguma assistência durante a audioconferência, queira por favor solicitar a ajuda do operador de apenas Perico Vera. Essa conferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões indicam a opinião unicamente na data que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melo, CEO. Talvez o Sr. Rogério pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, desculpa pela minha voz, aqui estou com um pouquinho de uma gripe aqui ainda, tentando me curar aqui, então vou deixar até o Virgílio falar mais hoje, né, Virgílio? Mas, de qualquer maneira, bem-vindos todos aí à nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2013. Eu estou, como sempre, aqui com o Virgílio, o nosso CFO, que vai me ajudar com a apresentação de hoje, também com a nossa equipe de RI, e no final a gente abre para perguntas e respostas com vocês. Começando, então, pelo slide número 2 da nossa apresentação, é com muito prazer que eu comento os destaques do segundo trimestre de 2013 da Estácio. Nós continuamos seguindo a tendência que foi iniciada a partir do segundo semestre de 2011, quando todos os esforços para o nosso turnaround começaram a gerar resultados consistentes. Nesse contexto, mais uma vez trouxemos excelentes números em praticamente todas as linhas das nossas demonstrações, nos permitindo aumentar a margem EBITDA pelo 10º trimestre consecutivo. Graças a uma captação muito forte verificada no início do ano, bem como as melhorias dos indicadores de renovação e evasão, a nossa base de alunos total, incluindo aquisições, cresceu 20% contra o mesmo trimestre do anterior. Com isso, e graças ao aumento de ticket que o Virgílio vai comentar mais adiante, nossa receita líquida atingiu 443,6 milhões de reais no segundo trimestre de 2013, um aumento de 30% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Neste contexto, mais uma vez confirmando a escalabilidade do nosso modelo de negócios, nossos resultados subiram de modo relevante na comparação com o segundo trimestre de 2012. O EBITDA atingiu 66,6 milhões de reais, um aumento de 80% em relação ao segundo trimestre de 2012, com uma margem de 15%, que é 4,2 pontos percentuais superior a verificada no mesmo período de 2012. O nosso EBITDA acumulado no semestre foi de 153,6 milhões, 62% superior ao mesmo período do ano passado, com um ganho de margem de 3,8 pontos percentuais, confirmando assim a tendência de uma mudança de patamar na nossa rentabilidade. O nosso lucro líquido aumentou 209%, totalizando 46,7 milhões no trimestre. A margem líquida de 10,5% foi 6,1 pontos percentuais superior à do ano anterior. Além de todo o crescimento orgânico verificado, seguimos firme no esforço de aceleração das nossas taxas de crescimento, visando aproveitar o bom momento que estamos atravessando. Assim, obtivemos uma importante vitória ao conseguirmos a publicação no Diário Oficial do reconhecimento do nosso curso de pedagogia na modalidade à distância, o que conclui uma das etapas, a segunda de três, para que possamos concluir o processo atualmente em curso no Ministério da Educação para o aumento de abrangência dos nossos polos. Em outra frente, que tende a se tornar mais relevante nos próximos anos, a nossa pós-graduação também apresentou resultados importantes já sobre o efeito das mudanças implementadas na gestão desta modalidade de ensino após a criação da Diretoria de Educação Continuada ao final de 2012. Tivemos um aumento de 26,4% na base de alunos total de pós-graduação, que atingiu 15,8 mil alunos na modalidade presencial e 4,8 mil alunos na modalidade EAD. Seguimos trabalhando na implantação de um novo modelo de pós-graduação, que deverá ser iniciado de forma gradual já no segundo semestre de 2013, seguindo a linha de inovação desenvolvida com sucesso para a nossa graduação. Nesse último tri, também demos início às atividades da área de soluções corporativas, que foi criada com o intuito de atender diretamente aos grandes empregadores do nosso país. E avançamos na criação de uma área para explorar de modo mais organizado os chamados cursos livres, programas de curta duração sem nenhum tipo de regulação. Já na área de expansão, anunciamos a chegada da ACESP, uma aquisição com enorme potencial em Florianópolis. Seguimos firmes na elaboração dos planos para expandir cada uma das nossas unidades no tempo apropriado e continuamos prospectando a melhor maneira de entrar nos mercados que nos interessam. Assim, passo a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados do trimestre.
Obrigado, Melvin. Bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 3, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos os números de base de alunos para o final do segundo trimestre de 2013. Fechamos o TRI com 313,4 mil alunos, 20,2% acima do registrado no ano anterior. No conceito semi-shops, esse crescimento foi de 16,6%. Nossa base de alunos presencial atingiu 245,4 mil alunos ao final do segundo TRI de 2013, aos quais somamos os 9.200 alunos adquiridos nos últimos 12 meses. No conceito semi-shops, o crescimento do segmento presencial foi de 13,9%, reforçando a tendência de crescimento orgânico sustentável da base de alunos após 6 ciclos recordes consecutivos de captação. A base de alunos EAD cresceu 29,8% sobre o mesmo período do ano anterior, para um total de 58,8 mil alunos. Vale ressaltar o crescimento da captação EAD no acumulado das duas entradas do primeiro semestre de 2013. Tivemos quase 33 mil alunos matriculados em cursos de graduação à distância, 23% acima do número registrado no primeiro semestre de 2012. Outro ponto bastante positivo é a redução da taxa de evasão no EAD nesse trimestre, que apresentou melhora de 2 pontos percentuais em comparação com o segundo TRI do ano passado. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou quase 30% nesse trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior. Chegamos a um total de R$ 443,6 milhões, de reais, em função do crescimento da base de alunos e do aumento real do ticket médio. Falando em ticket médio, no segundo TRI de 2013, o ticket presencial cresceu 9,7%, enquanto o ticket da EAD subiu 6%. Apresentando crescimento acima e em linha com a inflação respectivamente. Mais uma vez, cumprindo nosso objetivo de variar preços de um mínimo com a inflação. O repasse sustentável de preços, em um ritmo similar ao que vimos em 2012, é uma importante evidência da crescente percepção de qualidade pelos nossos alunos, que cada vez mais atribuem um maior valor ao nosso produto. Como destaque, após o período de captação de alunos, tivemos uma redução de 1,9 pontos percentuais na relação de descontos e bolsas sobre a receita operacional bruta, o que ilustra uma melhoria na capacidade de conversão dos alunos classificados em novas matrículas. No acumulado do ano, o ganho foi de 0,3 pontos percentuais, demonstrando o crescimento sustentável da base de alunos, que não está vendo atrelado ao aumento de bolsas e descontos. Vale ressaltar ainda que o ganho de 9,7% no ticket presencial teria sido ainda maior se não tivéssemos o efeito redutor da receita do FGDUC. Vale lembrar que passamos a adotar esse novo critério de contabilização do FIES a partir do quarto trimestre do ano passado. Passando agora para o slide número 4, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. Nosso custo caixa apresentou um ganho de eficiência de 4,6 pontos percentuais em relação ao segundo TRI de 2012, em função principalmente dos ganhos de 2 pontos percentuais na linha de pessoal, de 1,7 ponto percentual na conta de INSS, em parte graças a uma reversão de R$ 3 milhões nesse trimestre, com efeitos de uma melhor gestão tributária, compensando assim efeitos negativos de ações trabalhistas que têm nos impactado ao longo de 2013. E também de 0,2 pontos percentuais na conta de aluguéis, demonstrando a diluição do custo com o crescimento da nossa base de alunos. E por último, 0,7 pontos percentuais em serviços de terceiros, em função do ganho de escala que vimos obtendo nessa linha. As despesas comerciais representaram 12,6% da receita líquida, apresentando uma melhora de 1,6 pontos percentual, devido ao ganho de 2,8 pontos percentual na EBD, que mais do que compensou o ganho, o impacto na linha de provisionamento FIES, que foi negativo em 0,5 pontos percentuais. Nesse contexto, é importante destacar a melhora orgânica da PDD em relação ao ano passado, refletindo a queda da inadimplência que vimos no segundo semestre de 2012, mesmo se considerarmos o impacto do provisionamento FIES, que no segundo trimestre de 2012 estava dentro da linha de PDD. Vale lembrar ainda que a linha de provisionamento FIES destaca a provisão para os alunos FIES e que agora contabilizamos a contribuição para o Fundo Garantidor como uma dedução da receita líquida. Mais detalhes sobre o provisionamento FIES podem ser encontrados em nosso release de resultados. As despesas gerais administrativas representaram 14% da receita líquida no segundo trimestre de 2013 e apresentaram uma piora de 2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre do ano anterior, especialmente em função de 1,5 pontos percentuais na linha de pessoal, em razão de reajustes salariais via acordo coletivo, além de um aumento de headcount relacionado a investimentos em novas áreas que ainda geraram pouco ou nenhuma receita, e também da linearização do posicionamento de bônus ao longo de 2013. E 0,7 pontos percentuais em provisão para contingência, sobretudo devido à reversão que havia beneficiado essa linha no segundo trimestre do ano passado. Passando agora para o slide número 5, apresentamos o nosso contas a receber. A PMR ficou em 79 dias no segundo trimestre de 2013, 6 dias abaixo do registrado no primeiro trimestre desse ano. Excluindo a receita e recebíveis FIES do cálculo, nosso PMR ex-FIES ficou em 85 dias, 9 dias acima do segundo trimestre de 2012. O aumento do PMR no segundo trimestre está diretamente relacionado ao processo de adesão de alunos calouros ao FIES e ao crescimento da inadimplência. A permanência desse número no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2013 tem relação direta com o processo de adesão ao FIES, que se estende até 30 de junho. No final deste semestre, tínhamos cerca de 5 mil alunos aderindo ao FIES, cujas mensalidades não FIES estavam em aberto. Posteriormente, uma vez confirmadas as adesões desses alunos, cancelamos as mensalidades em aberto, com contrapartida no contas a receber FIES. Se excluímos esses alunos do cálculo, nosso prazo médio de recebimento de alunos ex-FIES teria sido 79 dias, considerando aí 5 mil alunos, um prazo médio de 5 meses de mensalidade. Como podemos ver no slide 6, nossa rubrica de contas a receber FIES apresentou redução de 4,9 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2013, já refletindo a normalização do processo de repasse de certificados após o período de maior volume de ajustamento de contratos FIES no primeiro trimestre. De fato, apenas no segundo trimestre de 2013, foram 153,2 milhões de reais em repasses do FIES, um aumento de mais de 78 milhões em relação ao trimestre imediatamente anterior. Como observamos no primeiro trimestre desse ano, a concentração dos processos de ajustamento nos trimestres ímpares tende a elevar o prazo médio de recebimento FIES nesses trimestres. Já podemos ver a reversão desse cenário, com o PMR FIES caindo para 66 dias no segundo trimestre desse ano, uma redução de 23 dias em relação ao primeiro trimestre de 2013 e de 22 dias em relação ao mesmo período no ano passado, mesmo com uma base de alunos FIES substancialmente maior. Consideramos que o patamar de nossas contas a receber FIES de torno de 77 milhões, ou cerca de uma vez e meia a duas vezes a nossa receita líquida mensal de FIES, é adequado para a expansão sustentável da base FIES em nossa operação. O contas a compensar se manteve estável em relação ao primeiro trimestre de 2013, o que vencido os leilões de recompra e pagamentos de impostos vem transcorrendo normalmente. No slide número 7, temos o índice dos nossos recebíveis e podemos perceber que nossa carteira de recebíveis continua saudável em 2013, graças à continuidade de nossas políticas rigorosas para a renegociação de dívidas. No segundo trimestre de 2013, contamos com apenas 7% do total de recebíveis originados em renegociações com alunos, ou seja, 2 pontos percentuais abaixo do segundo trimestre de 2012, mantendo a melhora que apresentamos no primeiro trimestre de 2013. O percentual de títulos já vencidos dentre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias representa 42% do total de acordos, apenas 3% do total da nossa carteira de recebíveis. Nossos critérios continuam rígidos, claros e objetivos, segundo os quais provisionamos 100% dos recebíveis vencidos há mais de 180 dias, complementados pelo provisionamento do FIES. O slide número 8 mostra nosso fluxo de caixa do segundo trimestre, onde podemos ver no gráfico menor à direita que a variação do capital de giro foi positiva em 4,4 milhões de reais, ao passo que o nosso CAPEX ex-aquisições, ficou em quase 30 milhões de reais, refletindo o maior nível de investimento que era esperado após o primeiro trimestre. Para as variações, somam-se ao nosso EBITDA de 66,6 milhões no trimestre, gerando um fluxo de caixa operacional positivo de mais de 41 milhões, confirmando assim nossa expectativa de uma maior geração de caixa no segundo trimestre de 2013, mesmo com um nível de capex superior ao primeiro trimestre de 2013. Com isso, retorno a palavra ao Mésio para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação. Obrigado.
Obrigado, Gil. No slide número 10, quero aproveitar para mostrar um pouco a maneira que estamos pensando no momento atual da Estácio. Conforme já comentamos em algumas ocasiões, gostamos de representar a Estácio em quatro fases distintas. A primeira fase, que vai desde a fundação da instituição até a chegada da GT, em 2008, é marcada por muito pioneirismo, empreendedorismo e inovação, que resultaram em um crescimento muito acelerado, porém sem focar nos processos internos que são necessários em uma grande empresa. Já a segunda fase, que marcou o período de 2008 e 2011, foi caracterizada pelo processo de turnaround da Estácio, quando crescemos muito pouco e optamos fortemente por organizar as nossas operações em torno do tripé que acreditamos sustentar qualquer negócio bem sucedido: produtos, processos e pessoas. Tal turnaround, além de nos ajudar a fomentar a cultura transnacional que tanto defendemos, acabou gerando uma série de vantagens competitivas que vem nos permitindo viver um período de colheita de frutos, que compreende o triênio de 2012 a 2014. Acreditamos que muito do que vem acontecendo atualmente é resultado direto do que foi feito aqui durante os anos do turnaround, com a eventual ajuda de um cenário externo que tem se mostrado positivo ao nosso segmento. Prova do nosso bom momento é a captação que está em curso para 2013.2, que mais uma vez apresenta resultados bastante promissores. Nossa captação na graduação presencial deverá concluir o processo com um crescimento de entre 15% e 20% sobre o ano anterior, enquanto a captação na graduação EAD deverá crescer entre 20% e 25% sobre 2012. Com isso, esperamos poder prosseguir com um ritmo de crescimento forte e sustentável durante o segundo semestre desse ano, além, é claro, de preparar as bases para mais um bom ano de 2014. Ao mesmo tempo que colhemos os resultados, seguimos acelerando os nossos projetos de expansão orgânica e não orgânica, tanto para a graduação presencial como para a EAD. Também estamos investindo na criação da nova área de negócios, focando na educação continuada, a fim de expandir os nossos horizontes de atuação sem nos afastar do nosso core business. Em paralelo a isso, estamos também aproveitando esse período para preparar a nossa empresa para o futuro, de modo que quando esse período de colheita acabar, possamos entrar em uma nova fase com uma empresa ainda mais forte e com mais oportunidades para a geração de valor aos acionistas. Vários dos programas que estamos conduzindo agora, como por exemplo o benchmark de operações, o modelo de ensino 2.0, a universidade corporativa, a nova pós-graduação, a inovação, a hospitalidade, o relacionamento com egressos, etc., deverão começar a fazer a diferença e a trazer resultados apenas mais adiante, de modo a evitar surtos de crescimento seguidos por estagnação e assim agregar valor de modo contínuo e perene. Acreditamos que nos acomodar em função dos bons resultados que temos colhido ou nos deixar e acelerar o ritmo de crescimento acima daquilo que podemos gerenciar com eficiência seria muito arriscado para o nosso empreendimento e, por isso, pretendemos seguir sempre com o olho no presente e outro no futuro. Bem, estes eram os pontos que eu queria comentar com vocês. Agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila e clicar na tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do senhor João Carlos Santos, do BTG Pactual. O senhor João Carlos pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, mais com relação a essa última informação que você passou para a gente agora, Nelson, que está vindo muito forte a captação em linha com o que ela está até surpreendendo aí para esse financiamento desse ano. Se você pudesse passar um pouco mais de qualitativo geograficamente, como é que vocês estão vendo essa oportunidade de crescimento, tem sido mais Rio de Janeiro, mais Nordeste, enfim, como é que vocês estão vendo passar um pouco mais de uma pincelada no cenário competitivo? Tá. Essa é a minha primeira pergunta.
Oi, Tissi, bom dia. Meio que no Brasil todo, o Rio de Janeiro segue muito, muito forte, sim. Vocês estão acompanhando
certamente as notícias aqui do Rio, feliz ou infelizmente, né, está fora do nosso controle, a verdade é que sim, com o enfraquecimento da nossa concorrência aqui, né, por problemas que não tem nada a ver conosco, aliás, é natural que haja um fluxo maior de alunos para cá. Até porque o estado, né, a cidade, o estado do Rio de Janeiro, seguem, acho que retomando aí um crescimento que já não acontecia há alguns anos, né? Então o Rio vem muito forte, sim. O Nordeste sempre muito bom para a gente. E eu acho que a surpresa esse ano é São Paulo. São Paulo voltou a crescer para Estácio. Tá mostrando sinais aí de um crescimento que nós não vimos algumas captações. Eu gosto de acreditar, embora ainda de modo empírico, eu gosto de acreditar que isso tem a ver com o processo do Fernando que está acontecendo lá, né? Já tem 2 anos que nós começamos a investir muito mais na arrumação de São Paulo, e em algum momento é se esperar que isso volte a render frutos. Então, é sim espalhado, não tem nenhuma traça onde está frustrando realmente, e para mim a surpresa positiva é em São Paulo. Agora, o Rio de Janeiro realmente segue sendo o nosso, nesse momento, né, pelo menos da nossa história, segue sendo o nosso grande balizador, tá?
Ótimo, muito obrigado. A segunda pergunta, ela é voltar no tema do recebível, talvez do vendível. A gente vê claramente aí uma melhora tri contra tri, né? O fato de você conseguir, né, recebir o XS contra receita XS de 84 para 85, que teoricamente poderia ter uma deterioração, já demonstra aquilo que você tinha falado realmente no primeiro tri, de que, enfim, aquela base de alunos que migrando para a FIES ia melhorar esse perfil. Porém, no ano contrário, a gente ainda tem aí esses 9 dias. Você fez um comentário, Vidir, com relação a esses 5 mil alunos adicionais que ainda estariam para entrar. Eu não consegui entender muito bem, porque se o adiantamento vai até o dia 30 de junho, teoricamente isso já deveria ter sido feito. Se você puder só esclarecer um pouquinho, desculpa, talvez tivesse falado a mim aqui, mas não consegui entender como que o pedido poderia ainda efetivamente melhorar. Obrigado.
Legal, disse. A questão do aditamento, o prazo é sim dia 30 de junho para o aluno aderir, você pedir, solicitar isso dentro do CIES, dentro do site do CIES. Então, a partir do momento que ele fez a solicitação, aí isso tem que ter o ok da instituição, tem que ter ok aí do banco distribuidor, seja a Caixa ou Banco do Brasil, e isso passa 30 de junho. Então, nesse momento, até 30 de junho, nós tínhamos cerca de 5 mil alunos que estavam no processo de migração, né, ou seja, dos boletos orgânicos de mensalidade para o boleto FIES contra o FNDE. Então, ou seja, isso, dado o crescimento do FIES, o porte disso agora no setor de uma forma geral, isso é um processo que vai continuar acontecendo. Ou seja, como a data de solicitação de aditamento tinha prazo, o prazo era 30 de junho, esse processo vai acontecer. Para o segundo semestre agora, essa data agora é em outubro, como era em abril também, o FNDE esticou até 30 de junho. Se for em outubro, até para a gente é até melhor, que dá uma maior exigência de disciplina por parte dos alunos para fazer essa solicitação e adesão do FIES num prazo mais curto. Então, o que aconteceu foi 5 mil alunos e, assim, sim, a gente tem uma inadimplência ainda alta, maior do que a gente estava prevendo, assim, ela reduziu menos do que a gente estava prevendo no ano passado, dado o surto que a gente teve de inadimplência no ano passado. Mas, basicamente, é essa a dinâmica.
Obrigado, Rodrigo. Um último pontinho só aqui na tabela 23, eles falam sobre vendas de carteiras de clientes, né, 8,6 milhões de reais. Fiquei meio na dúvida, você pode explicar para a gente o que é essa revisão aqui no Sobe Brasil?
Ah, isso, JC, isso é a gente vem fazendo isso, já é o terceiro ano seguido que a gente vende essa carteira. A gente também fez isso em 2012, né, no final do segundo trimestre. Então a gente pega a carteira, nesse caso foi a carteira de 2011, né? Em 2012 a gente tinha vendido a carteira de 2010, que é uma carteira que já toda ela já foi para a PDD, já transitou no nosso resultado, esses alunos já tentou renegociar e reabrir esses alunos pelo menos 4 vezes em ciclos de captação, então ela fica parada e a gente vende essa carteira para uma assessoria, para uma terceira que está em torno de 10% do valor total do recebível, e esse valor deu em torno de 8 milhões. Então isso a gente fez no segundo trimestre agora, para comparar banana com relação ao trimestre do ano passado.
Está ótimo, Virgínio. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é da senhora Clarissa Bergman, do Credit Suisse. Senhora Clarissa, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Na verdade, a pergunta já foi feita e respondida aí pelo JC e por vocês. Agradeço. Obrigada.
Obrigado, Clarissa.
Nossa próxima pergunta é do senhor Rubem Couto, do Brasil Plural. O senhor Rubem pode prosseguir.
Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade. Uma pergunta em relação ao FIES, que nós somos realmente bem relevante no momento da pena operação, que eu acho que é bastante positivo, mas queria entender se vocês estão promovendo alguma ação comercial diferente, se a gente pode esperar um aumento frequencial aí já no próximo trimestre, ou se a pena operação FIES vai ter uma leve queda em trimestre, se não tiver, como foi nesse primeiro trimestre, a gente deve esperar aí um aumento em trimestre só quando você não tem vestibular, um aumento mais significativo, né, como foi nesse segundo trimestre, quando são trimestres que a gente não tem vestibular. Obrigado.
Oi, Rubem. Obrigado pela pergunta. Olha só, para nós, o FIES não é estratégia, porque nós não vamos colocar a nossa estratégia, o nosso negócio, a nossa vida em cima de algo que não depende da gente, que não foi criado por nós, foi criado para o aluno. Né? Então, desde o começo, o uso, né, a adoção do FIES que a Estácio vem fazendo é gradual, ela é talvez mais lenta do que o que você faz na média, mas é o jeito que nós gostamos de operar, sempre com muito cuidado, muita responsabilidade, e usando, né, do modo mais apropriado possível esse recurso que for disponibilizado para os alunos. Então, a adoção aqui, ela vem se dando de um modo mais natural, na realidade. Grande parte dos alunos que vão vindo para o FIES aqui dentro da Estácio, primeiro eles chegam à Estácio e eles não vêm necessariamente atrás pelo FIES, eles vêm atrás pelo Estácio, e uma vez que eles estão aqui dentro, eles se deparam com a possibilidade de buscar um financiamento, seja porque eles aprenderam com os colegas, seja porque eles viram comunicações dentro de casa, aí a tendência é migrar, né? Fazendo assim, desse jeito, eu diria, menos agressivo, talvez, nós já batemos mais de 25%, né, da base presencial dentro do FIES, que já é um número bastante expressivo a essa altura do campeonato, não é? A gente sempre falou que esse número na Estácio tende a bater perto de 50%, e a gente estima que isso aconteça ao longo do ano que vem, mas é uma estimativa, porque é algo que a gente, de novo, controla muito pouco, né, e volto a dizer, não é algo que a gente tem como um grande KPI aqui, uma meta, simplesmente é um recurso que o nosso aluno tem à sua disposição, e que nós procuramos indicar para o nosso aluno quando é o momento adequado. Então, o aluno que está tendo dificuldade para, certamente, nós vamos recomendar o FIES. O aluno que está reabrindo conosco, que tem um histórico de, né, pagamento problemático, vai ser estimulado a reabrir conosco utilizando o FIES. Então, é um uso mais dirigido que a gente tem feito, né? É claro que, em alguns casos, onde possa haver uma pressão competitiva maior, em uma praça específica, a gente pode fazer mais uso, não me vem nenhuma cabeça agora, mas o nosso pessoal de marketing tem uma carta verde aí na mão, né, para poder fazer uso mais agressivo do FIES como ferramenta de captação, onde houver necessidade de competir para que a gente não entre numa disputa de preços, né, que, como era o que acontecia aqui há 2, 3 anos atrás. Então é um uso gradual, responsável, que eu acho que essa altura satisfaz bastante a gente em termos de ritmo. Tem algo a complementar, Virgílio?
Só acho que a pergunta com relação à penetração, nesse semestre agora.
Senhores, por favor, aguarde enquanto reconectamos o palestrante. Por favor, aguarde enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguarde enquanto reconectamos o palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguarde enquanto reconectamos o palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguarde enquanto reconectamos. Senhores palestrantes, podem continuar.
Alô?
Olá, Rubens. Você voltou aqui pela linha backup, só continuando aqui a resposta. Então, nesse semestre, a gente terminou aí com 25% da base de alunos no FIES, lembrando que a gente estava com 20% no final de 2012, e a captação veio muito perto também de 25%, ou seja, o 20% avançou para o 25%, porque também teve uma conversão maior aí dos veteranos também para essa base FIES. Então, a gente acha que essa base deve crescer, sim. A gente já está vendo um crescimento agora no mês de julho desses alunos vindo também através do FIES, e aí até chegar aos 40%, 50%, talvez, em algumas praças no final do ano de 2014. Então, não muda a nossa estratégia do nosso ponto, a nossa estratégia aqui internamente. A captação, ela vem organicamente, sem, né, waving the flag, vem estudar com o FIES. Então, o reconhecimento de receita dos nossos alunos, até foi uma pergunta recorrente
A gente reconhece a recente fatura aluno. O aluno está matriculado academicamente, ele tem sim a sua performance acadêmica verificada, está matriculado com seu contrato, e a gente fatura esse aluno na mensalidade. Se em algum momento do semestre a gente começa a converter esse aluno para o CIES, até porque ele começa a ficar inadimplente, deixar de pagar alguma mensalidade, aí sim começa o processo de adesão ao CIES. Então, logo a gente tem esse contrato formalizado, o que a gente faz é cancelar as mensalidades que estavam contra o CPF do aluno e reemitir elas contra o FNDE, e aí vocês não têm impacto na receita, tem sim um impacto no caixa quando a gente começa a receber essas mensalidades que estavam abertas no CPF do aluno. Tá bom?
Tá claro. Eu posso fazer mais uma pergunta? Um pouco em relação ao vestibular do segundo semestre agora e do início do ano que vem. Lembro que no primeiro semestre vocês comentaram que o vestibular veio tão bom, tão acima da expectativa de vocês, que até por questão de capacidade, principalmente no Rio de Janeiro, vocês acabaram deixando um pouco de crescimento em função dessa questão de capacidade. E agora, relacionando um pouco a debate que você teve com relação ao ponto do DSI, como tal essa questão do Rio de Janeiro da competição não podendo fazer vestibular, você imagina que possa ter de novo esse problema de barrar na capacidade agora no segundo semestre e talvez no primeiro semestre, principalmente no mercado do Rio, e vocês já estão fazendo algum tipo de ação, algum tipo de atividade aí diferente para poder remediar um pouco desse problema?
Bem observado. Felizmente, no segundo semestre, a sazonalidade ajuda, porque ainda que o crescimento esteja bastante grande, né, outra vez, a gente está falando em double digits, né, eu não sei se é a sétima ou oitava vez consecutiva, e é muito legal porque é um crescimento que parece sustentável até agora, né, mas a verdade é que no segundo semestre, por mais que a taxa seja boa, o número absoluto é menor, e dado que os formandos, né, a gente tem bastante formando agora no meio do ano também, a verdade é que essa dinâmica faz com que não seja necessário ter tanta expansão física para absorver esse crescimento. Mais ou menos ele é compensado pela mera sazonalidade. Agora, para 2014, não. Né? E aí, sim, os projetos de investimento que a gente tem em expansão, os mais fortes, vem vindo para 2014. Já tem coisa acontecendo, eu acabei de vir lá de Macapá, está aumentando o campo, está fazendo sala, está fazendo em Goiânia, algumas partes do Nordeste muito perto de fecharam, Rio de Janeiro, onde a gente teve mais problema foi em Niterói, porque realmente a taxa de crescimento de Niterói de 2 anos para cá é absurda, e ali está resolvido, ainda temporariamente, já também com perspectiva boa de ampliação agora. Então, para 2014, essa é uma preocupação maior para a gente, mas tem aqui bons projetos e alguns meses para preparar. Uma outra restrição pode acontecer com relação a vagas, né, porque várias das nossas unidades são faculdades, não são centros, e aí se acontece, é mais modesto isso, né? Aí não tem jeito, realmente pode impedir um pouquinho o crescimento, porque nem sempre a gente consegue autorizar a vaga no ritmo certo, né? Mas esses números que eu dei para vocês já levam isso em conta, tá?
Tá ótimo, tá claro. Obrigado, viu?
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Se sua pergunta já foi respondida, para sair da fila, basta digitar asterisco 2. A nossa próxima pergunta é do senhor Luciano Campos, do HSBC. O senhor Luciano pode prosseguir.
Bom dia, Melody. Bom dia, Virgílio. Primeira pergunta, se você pode falar um pouquinho mais sobre esses novos projetos de educação continuada que levaram aí a esse ligeiro aumento aí no DNA. Se vocês puderem falar também se já fizeram todo o aumento que vocês esperavam fazer desse DNA e quando que vocês acham que a gente vai começar a ver um pouco de receita dessas novas linhas de ação. Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Oi, Luciano. Bom dia. Bom, primeiro, para deixar claro, não foi só isso que explicou o aumento, né? Durante a fala do Virgílio, vamos lembrar, a gente está passando por um processo de mudança no escritório de provisão para bônus, tentando tornar mais linear isso, para evitar aquele problema que houve 2 anos atrás, quando a gente fez tudo no quarto trimestre e pegou todo mundo um pouco desprevenido. Então, a cada ano, na verdade, é que a gente vem tentando linearizar isso de um modo a não dar um choque muito grande, só que isso tem efeito também sobre esse resultado, né? Então, não é só a questão da gente colocar um pouco mais de recursos. Agora, é uma área nova, por ser uma área nova, claro, que ela recebe investimentos antes de gerar resultados, a natureza é essa mesmo, né? Essa área, ela é responsável pela pós-graduação, então esse primeiro incremento que a gente vê na pós-graduação vamos acreditar já um pouquinho no trabalho que a gente está fazendo lá, ou seja, começa assim, né, a dar um pouquinho de retorno. Agora, os novos projetos mesmo, tá? Particularmente das soluções corporativas que vai vir à frente, já começa de uma forma, né? Já tem algum movimento ali de construção de propostas, são vendas diferentes, né? São vendas customizadas, são vendas para pessoa jurídica, então é um processo mais longo, mas para início de 2014, eu acredito que já começa a gerar receitas, e aí espero que numa crescente, né, para essa nova área. Eu também, há poucos dias atrás, eu vi o projeto dos cursos livres, e achei muito interessante, está muito bem desenhado, né, para que a gente possa pegar muito do conteúdo que a Estácio vem construindo ao longo desses anos e empacotar isso de uma forma que possa ser comercializado. Não posso dar muito detalhe agora também, até por uma questão de reserva nossa aqui, né, mas é algo que eu acho que tem tudo para dar uma surpreendida também. Então, creio que para meados de 2014 nós começamos a ver resultados. Não deve ter muito mais acréscimo, ela já está operando num nível bom ali, agora qualquer coisa passa a ser marginal, e obviamente à medida que vai entrando mais respeito, aí é necessário que você vá acompanhando, né, para poder ter nível de serviço. O pessoal está me lembrando aqui também, tem um efeito aí retroativo de acordo coletivo, né, que a gente acabou fechando e paga um pouco para trás, acabou explicando um pouquinho desse ciclo também. Agora, a boa notícia disso é que é mais ou menos parecido com a PDD do ano passado, né, a gente teve um ano, né, de pico, e a hora que isso começa a voltar um patamar histórico, isso é grande margem, né? Então, para 2014, 2015, isso aqui volta tudo para o que foi lá atrás e a gente aproveita para crescer em cima dessa margem também, tá?
Obrigado, Nelson. Uma segunda pergunta. Um comentário que você pudesse fazer a respeito do EAD, em termos de experiência que vocês estão tendo, né, com o modelo de vocês. Pelo menos na minha métrica aqui, a evasão de vocês como percentual, ela está caindo bem devagar. Se você pudesse dar um pouquinho mais de cor, como está sendo a experiência, uma vez que você tem esse modelo que é online, né, que não pede o aluno para vir toda semana no polo, se pudesse comentar um pouquinho sobre os motivos de evasão que você tá enfrentando no momento. Obrigado.
Tá. Primeiro, com relação ao modelo ser online, acho que é bem interessante vocês saberem. A gente acabou de vir de 2 dias do nosso fórum anual docente, que é um espetáculo que a gente faz aqui, eram 700 pessoas ali. E a gente teve 4 palestras externas, se não me engano, todas na linha de ensino e inovação. Então, a gente, tipo, o Cláudio Moura Castro, o Ronaldo Mota, veio falar com a gente. E todos, sem exceção, dizem que o modelo é nosso, tá? O modelo correto, o modelo é online, é conveniência. E todos acreditam, todos, sem exceção, que o futuro do EAD, ou o futuro da educação superior, do ensino superior, é um modelo híbrido. Daí a relevância de nós termos um modelo de ensino completamente alinhado entre o presencial e o online. Híbrido no sentido de que nos próximos anos, isso eu estou falando de pensadores, especialistas, vamos lembrar, o Ronaldo Mota foi do Ministério há muitos anos, né? É um cara muito ligado ali. E isso, para nós, quer dizer que o caminho que a Estácio resolveu traçar é o caminho correto, né? Quer dizer, não há motivo nenhum para a gente viver algo que é uma tendência que parece ser irreversível. Agora, sobre a evasão, eu confesso que eu vou falar para você uma coisa que é de novo empírica, não está baseada em evidências científicas, mas eu acredito muito, tá? Eu não acredito que a eventual maior evasão da Estácio com relação às PIAs tenha a ver com o modelo que a gente utiliza, tá? Não acredito mesmo. O que eu acho é que a gente é muito restritivo com relação a crédito para aluno, a gente não dá moleza mesmo, e o aluno acaba evadindo quando não consegue pagar. E eu acho que os critérios acadêmicos que a gente utiliza também não são simples. O aluno, eu, vez por outra, faço curso de EAD, os meus colegas fazem também, e não é fácil, é feito para quem quer aprender mesmo, para quem quer se esforçar mesmo. Então, eu acho que é natural, o aluno vem naquela ânsia, acha que isso aqui deve ser mais fácil, e quando chega aqui, encontra um ensino que não é fácil, faz provas que não são triviais, tem que aprender, tem que estudar, não tem moleza se fica para trás no pagamento. Então, eu atribuo a nossa eventual taxa maior de evasão, e isso é verdade no presencial também, né? A nossa taxa de evasão presencial também é maior do que os nossos PIAs, muito mais a esses dois fatores do que propriamente ao fato do aluno ter que vir toda semana num colo. Então, porque, até onde eu saiba, a estrutura desses polos não é uma estrutura tão boa, né, para quem vai toda semana, a ponto de ter lá uma atenção especial
né, de tutores, de coordenadores, enfim, e um trabalho muito bem feito na linha de segurar a evasão. Não acredito muito nisso também, não, tá? E só mais um detalhe, Luciano, o público que faz esse trabalho desde sempre é um público mais propenso à evasão. Por quê? A Estácio nasceu atendendo a que a gente chama aqui de classe C, claro, né? É nosso DNA. Eu acho que gradualmente a gente está atraindo mais classe B, até classe A em algumas unidades nossas, mas nosso foco continua sendo classe C. E é claro que esse pessoal chega para a gente com um gap maior, natural isso. Então, um gap de vida acadêmico maior. Então, a chance de também desistir é um pouco maior, porque o aluno enfrenta mais dificuldades na partida. Eu gostaria de esperar um ano e meio, dois anos, para ver o efeito que essa, toda essa migração, essa adoção de CS nos meus pares vai acabar tendo sobre a evasão deles, porque eles gradualmente, talvez sem perceber, começam a atrair também um público com um gap acadêmico eventualmente maior do que aquele que eles se acostumaram a lidar no passado. Eles vão ter que lidar com uma situação que nós lidamos há bastante tempo. E aí eu acho que vai ser possível fazer uma comparação mais legal realmente com relação às taxas de evasão. Hoje a gente tem esse handicap, né, de atrair gente com um gap maior e de não querer abrir mão de um modelo de ensino que exija do aluno e também de não ficar realmente propenso a fazer um monte de negociação em cima de tiro. Então, acho que muito mais a ver com esses fatores do que com o modelo que a gente adotou, que, como eu falei, é dito aí, é considerado pelos especialistas, não por mim, pelo Virgílio, mas porque realmente vive isso há décadas como o modelo que vai dominar o mercado.
Bem claro, Nelson, obrigado mesmo. Última pergunta, só porque eu notei aqui que vocês colocaram um destaque em ações trabalhistas aí no release, e queria entender um pouco melhor o volume e natureza disso, né, para merecer esse destaque no release. Obrigado, essa é uma última pergunta.
Bom, obrigado, Luciano. É o seguinte, não é novo, ninguém falou sobre isso há algum tempo já. Acontece que a Estácio, por ser uma empresa antiga, né, e, enfim, por ter passado por tantas alterações aí nos últimos anos também, acabou gerando uma massa de contencioso, trabalhista particularmente, né? Um pouco grande, né? E vinha vindo tudo muito bem, até que uma praça em particular, tudo bem que eu digo tudo controlado, né? Sem grandes sustos, a gente vinha conseguindo fazer isso ao longo dos anos, gerir essa base toda, né? Ao longo dos anos, com muita propriedade, até porque a gente acompanha, a cada 15 dias aqui tem um comitê que acompanha isso, eu faço parte. E o número de ações novas vem caindo a cada mês, porque, óbvio, está muito mais inteligente agora na geração das ações, né? E também o nível de vitória que a gente vem tendo é cada vez maior, porque nós estamos muito mais cuidadosos agora nas defesas, né? Você tem uma ideia? Tem casos aqui que o preposto é um detectivo, quando o caso é muito grande, né? Para que a gente, efetivamente, dê um recado para todo mundo. Agora, tem uma praça em particular, e é Belo Horizonte, essa praça, que gerou um montante monstruoso de uns anos para cá, e sequer deu tempo de transitar, muitas delas nem transitaram aí pela como deveria ter sido, nem transitaram pela contingência, porque eles criaram um programa, foi baseado no INDG lá do Falcone, para acelerar demais esses julgamentos. Né? E uma justiça, infelizmente, de Belo Horizonte, que está extremamente a favor do empregado, do colaborador, e está anti-empresas, e a verdade é que aquilo ali sozinho explica mais da metade desse nosso problema, né? O problema que a gente está enfrentando esse ano, vai enfrentar um pouco o ano que vem ainda, mas também lá a gente tem um plano de ação enorme, porque é uma situação quase que de guerra, né? Para enfrentar uma situação dessa lá, e a gente armou um timaço lá agora de advogado, até alguns semestres, né? Os sinais para frente são positivos, mas a conta está sendo paga esse ano. Então, a verdade é que nós ainda vamos ter um terceiro e quarto trimestre afetados por isso. Calcule que talvez um a dois trimestres do ano que vem, e a partir daí a gente deve ter uma queda bastante razoável nos próximos anos, já que o problema está sendo sanado na entrada, como tem que ser, tá? Então é realmente um pico, uma pena que aconteceu isso lá, mas não vai ter tempo lá não, tá?
Obrigado, Nelson.
A nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo Santos, do Banco JP Móvel. O senhor Marcelo pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria ver se vocês poderiam dar uma atualização das perspectivas de M&A, se vocês têm visto uma mudança na postura de potenciais vendedores devido à menor confiança na economia brasileira ou mesmo devido à fusão anunciada da Croton e da Anguera.
Oi, Marcelo. Bom, é um pouco ambíguo isso, né? Porque a primeira reação que que a gente teve, na verdade, e vem se provando ser uma realidade, é sim de uma, vamos dizer, uma facilidade maior, porque nem sei dizer o quanto é por causa da fusão ou não, tá? Mas o que eu acho é que, aos poucos, os proprietários, né, os donos mais tradicionais aí das instituições pequenas, médias, até um pouco as grandes, vem se dando conta de que esse negócio é complexo, está se tornando mais complexo, seja por causa da regulação, do ambiente macroeconômico, ou porque a competitividade também não vem ajudando, né? Você vê, por exemplo, o próprio pequeno e médio, que antes tinha uma proteção por operar numa cidade onde, teoricamente, não tinha muita concorrência, porque era uma cidade pequena, que não era alvo das grandes, né? Agora tem que enfrentar um EAD, né? E uma competição que é muito dura, né? Para esse pequeno e médio, porque, afinal de contas, o pequeno e médio não pode ter decisões online, que não tem escala para isso. Então, eu acho que essa dinâmica toda faz com que, gradualmente, esses proprietários venham para a mesa, para a gente, com mais abertura para conversar conosco, tá? Por isso, o nosso pipeline aqui, o Virgílio toma conta disso, tem um time até grande agora, né, os nossos padrões acompanhando isso. O pipeline é muito ativo, está sendo procurado escolher bem e partir para negociar realmente aqueles alvos que nos interessam muito. Então, eu tenho a impressão que nos próximos ciclos a gente vai ver outras duas entradas e praças que nos interessam bastante. A estratégia não pede ocupação territorial. Nós achamos muito importante estar presente fisicamente nas principais praças do Brasil, não apenas virtualmente. Então, a ideia realmente é entrar em todos os estados. A ideia realmente é aumentar o leque, né, de oferta que a Estácio tem, tá? Eu disse que é ambíguo porque, por outro lado, muitos desses ainda não têm uma dose de realismo, né, com relação aos seus próprios números. E muitas vezes eles ainda chegam aqui um pouco, talvez, impressionados por transações feitas aí no passado. E às vezes leva um tempo para a gente conseguir colocar o pé no chão, né, dessa turma. Às vezes é possível, e aí a gente vai até o final. Outras vezes não é possível. Agora, quando eu olho para frente, eu imagino que isso vai melhorar, porque à medida que o tempo anda, não vai mudar, né? A regulação está aí, a competição está aí, o ambiente macroeconômico está aí, a inadimplência existe. Eu acho que à medida que isso vai ficando mais nítido, né, a tendência é que haja mais racionalidade também nas medidas feitas por esse pessoal. Então, o padrão é bom, é ativo, mas não é um passeio no parque, não, tá?
Perfeito. Só uma segunda pergunta. A questão da venda de carteiras de mensalidade atrasada, onde que o ganho é registrado no seu P&L? Receita financeira?
O Marcelo Desvilha, o ganho está na redenção da PDD, né? Ou seja, a venda da carteira em torno de 8 bilhões, tem lá, até no nosso release, tem lá uma tabela que a gente faz a conciliação, e aí mostra que o saldo da PDD que está caindo naquele trimestre tem um efeito da venda da carteira.
Sim, mas isso é no balanço, né? Mas o que transita no seu painel, você falou que você vendeu um décimo do valor, certo? Então, quer dizer, mais ou menos 8.9.
Não, Marcelo, só para lembrar aqui, a gente limpa no nosso contas a receber todo aquele recebível que está aberto há mais de 360 dias. Ele já limpou ele do balanço, e todo esse recebível já transitou no resultado, ele já saiu na PDD, e aí quando a gente vende, tem a receita dessa venda, isso entra contrapondo como uma recuperação, né, só que de 10% só do valor de parte daquele recebível.
E a recuperação fica onde? No outros? Ou no outros cursos? Ou na parte financeira? A linha do PNL, mais ou menos?
Na PDD.
PDD, tá bom.
É.
Obrigado, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Bruno Germino, do Banco Santander. O senhor Bruno pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Quais são as expectativas aí do segundo semestre? Vocês fizeram uma expansão de margem bastante forte agora no primeiro. Então, assim, colocando aí na mesma conta tudo que a gente conversou no call de hoje, o que vocês esperam para o segundo semestre? Dá para a gente esperar alguma coisa parecida? Ou tem alguma despesa que deve aumentar agora no segundo semestre? Eu sei que vocês não estão dando lugar, mas só uma expectativa assim, em relação de se o segundo semestre deve ficar parecido com o primeiro. Obrigado.
Oi, Bruno. Bom, a gente não está dando guidance, é verdade.
Mas eu não posso também negar que o primeiro semestre é um belíssimo indicativo do segundo semestre. É fácil, cada vez mais a gente, eu acho, se torna uma empresa previsível, né, em vários aspectos, que é muito bom. É, não há muito espaço para surpresas, né? É, eu acho que o grande question mark é a base, mas como a captação vem vindo forte, e eu não tenho nenhum motivo para pensar que a renovação não seja, pelo menos em linha, com o que a gente espera, né? Essa aí está indo um pouco mais atrasada, por isso que a gente não deu nenhuma dica aqui ainda, né? Mas, dado que isso é verdade, dado que a gente vai conseguir ter uma base de anúncios que outra vez deverá expandir, não tem por que a gente acreditar num ritmo, em ordem de grandeza, de expansão, né? Muito diferente desse do primeiro semestre. Se houver qualquer surpresa, eu acho que será uma surpresa para nós também. Não há nada que eu possa pensar hoje, nem negativo e nem positivo. Tá? Embora, obviamente, é negócio, né? Haja sempre uma dinâmica que às vezes é um pouco de controle. Dentro do nosso menor conhecimento hoje, eu diria que é um bom indicativo do nosso ritmo, tá?
Perfeito, obrigado. Só para fazer um colocar, no primeiro trimestre vocês comentaram de algumas despesas não recorrentes, entre aspas, que poderiam eventualmente se repetir ao longo do ano. Isso ainda continua existindo?
Eu acho que houve um pouco no segundo, né? Tanto é que a gente ainda também tem uma ou outra linha que apresentou um valor um pouco maior do que aquilo que todo mundo imaginava, mas você vê que o próprio Fabinho tem expandido mais do que no primeiro, em termos de pontos percentuais, né? Eu acho que já denota que não se repetiram na mesma intensidade, né? Então, eu creio que pode acontecer um pouquinho mais ao longo do segundo semestre, mas eu acho que o pesado mesmo já passou, tá?
Legal, obrigado mesmo.
Obrigado, Deus.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi para considerações finais.
Bom, muito obrigado mais uma vez. Assim como a gente disse nos últimos meses, nós aqui na Estácio estamos vivendo um grande momento em termos de fundamentos, de resultados, de perspectivas. Sempre procurando melhorar a nossa eficiência, mas ao mesmo tempo, eu diria cada vez mais, mantendo esse olho no futuro, atrás de boas oportunidades, né? Movido pela confiança que a gente tem no nosso presente. Então, deixo aqui mais um agradecimento a vocês pela participação e lembrando sempre que a área do nosso RI está à disposição para atendê-los quando necessário. Um abraço a todos e até a próxima teleconferência.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.